ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania. O programa da Cultura Online Brasil, que aborda e analisa os assuntos mais discutidos na semana, seja nas mídias convencionais como nas sociais da internet, isso no Brasil e no mundo, e temas, né, que estão realmente pedem esclarecimento. É um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, pela culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org, além de, também pela Rádio Internacional Lusófona, .net. Boa noite, amigos, e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. O programa de hoje vai discorrer sobre a linguagem como ferramenta para a dominação, e a política da linguagem e a linguagem da repressão política. Caro ouvinte, o capitalismo e seus defensores, eles mantêm o domínio através dos recursos materiais, que estão, lógico, a seu comando, especialmente do aparato estatal e também das suas empresas produtivas, empresas financeiras, comerciais, sobretudo pela manipulação da consciência popular, isso por meio de ideólogos, jornalistas, académicos e publicitários, né, que fabricam os argumentos e a linguagem para destacar o que serão as notícias do dia. E hoje, caro ouvinte, as condições materiais para a grande maioria dos trabalhadores, elas se deterioram fortemente, e isso à medida que a classe capitalista desloca toda a carga da crise e também a recuperação de seus lucros para as classes salariais e assalariadas. Um dos aspectos mais marcantes deste sustentado e contínuo processo, ou retrocesso, eu diria, dos padrões de vida, é a ausência de uma grande reviravolta, né, social, pelo menos até agora. No caso da Grécia e na Espanha, né, com mais de 50% de desemprego entre os jovens 16 a 24 anos de idade e quase 25% de desemprego geral, né, eles sofreram uma dúzia de greves gerais e protestos nacionais com a assistência de um grande número de pessoas, né. Mas estes não conseguiram produzir qualquer mudança real no regime e nem nas políticas na Grécia e na Espanha. E as demissões em massa e os dolorosos cortes nos salários, pensões e nos serviços sociais continuaram. Em outros países, como a Itália, a França e a Inglaterra, os protestos e o descontentamento, eles encontraram expressão na arena eleitoral, onde se há produzido uma substituição pela oposição tradicional. No entanto, caro ouvinte, ao longo da turbulência social e da profunda erosão socioeconómica das condições de vida e de trabalho, a ideologia dominante que informa os movimentos, sindicatos e oposição política é reformista. Estão a emitir convites para defender os benefícios sociais existentes, aumentar os gastos públicos e os investimentos e expandir o papel do Estado, onde a atividade do setor privado não conseguiu investir ou empregar, é realmente o ponto, o foco. Em outras palavras, a esquerda, ela propõe, né, conservar um passado em que o capitalismo ele soube aproveitar para conseguir um bem-estar social. Então o problema é que esse capitalismo do passado, ele se foi, e um novo capitalismo mais virulento e intransigente acabou emergindo, né, forjando um novo quadro mundial e um poderoso aparato destrado e entrincheirado, imune a todos os chamados para reforma e reorientação. Então a confusão, a frustração e a má orientação da oposição popular da massa são realmente em parte devidos à adoção por escritores, jornalistas e académicos de esquerda de uns conceitos e uma linguagem similares aos seus adversários capitalistas. Ou seja, é a linguagem destinada a obscurecer as verdades ou as verdadeiras relações sociais de exploração brutal, o papel central das classes dominantes no retrocesso das conquistas sociais e os profundos laços entre a classe capitalista e o Estado. Então os publicistas, académicos e jornalistas do capitalismo acabam elaborando toda uma litânia de conceitos e também, eu diria, de termos que perpetuam a dominação capitalista e acabam distraindo aos críticos e também às vítimas dos autores dessa queda, né, para o abismo do empobrecimento em massa. Então, mesmo quando formulam suas críticas e denúncias, realmente os críticos do capitalismo, eles usam a linguagem e os conceitos de seus apologistas. Porque na medida em que a linguagem do capitalismo entrou na linguagem geral da esquerda, a classe capitalista acabou estabelecendo a hegemonia ou domínio sobre seus antigos adversários. Pior ainda, a esquerda, ao combinar alguns dos conceitos básicos do capitalismo com críticas agudas, acaba criando, eu diria, ilusões sobre as possibilidades reais de reformar o mercado para servir fins populares. Então isso, claro que não permite a identificação das principais forças sociais que são excluídas pelas classes dominantes da economia e da imperiosa também necessidade de desmantelar o Estado dominado por essa classe. Então, enquanto a esquerda ela denuncia a crise capitalista e os resgates do Estado, sua própria pobreza de pensamento acaba minando o desenvolvimento da ação política de massa. E nesse contexto, a linguagem da ofuscação ele se torna uma força material, um veículo de poder capitalista, cujo principal uso é desorientar e desarmar os seus adversários anticapitalistas e também os operários. Então, isso é feito cooptando, né, seus críticos intelectuais através do uso de termos e, eu diria, até de uma estrutura conceitual e de linguagem, né, que acaba dominando as discussões da crise capitalista. Eufemismo chaves ao serviço da ofensiva capitalista, é isso que é o... Porque os eufemismos, caro ouvinte, eles têm um duplo significado. O termo que expressam e o que eles realmente significam. Então as concepções eufemísticas sobre o capitalismo, eles acabam dando a conotação de uma realidade favorável ou um comportamento e uma atividade aceitáveis, totalmente dissociados do engrandecimento da riqueza elitista e também da concentração de poder e do privilégio. Os eufemismos eles disfarçam as ações conjuntas das elites no poder, isso tudo para impor medidas específicas de classe e reprimir sem serem devidamente identificados os responsáveis da oposição às mudanças exigidas pela ação popular em massa. Então o eufemismo mais comum que se conhece e que geralmente é muito utilizado é o termo mercado, né, que é dotado de características e poderes humanos. E assim, como se diz que o mercado exige cortes salariais. Então isso se diz como algo dissociado da classe capitalista. Ou seja, os mercados, a troca de mercadorias ou a compra e venda de bens, existem realmente há milhares de anos. Isso em diferentes sistemas sociais em contextos altamente diferenciados. Né? Mas estes têm sido globais, nacionais, regionais ou locais. E eles envolvem diferentes atores socioeconómicos e compreendem unidades económicas muito diferentes, que vão desde gigantescas casas de comércio promovidas pelo Estado até os mercados locais e de subsistência das aldeias de camponeses. Então os mercados, eles existiam em todas as sociedades complexas, sociedades escravistas, sociedades feudais, mercantis, de concorrência antecipada e tardia, nos monopólios industriais e no financiamento das sociedades capitalistas. Então, ao discutir e analisar os mercados e dar sentido às transações, quem se beneficia e quem perde, é preciso então identificar claramente as principais classes sociais que dominam as transações económicas. Então, escrever em geral sobre mercados acaba sendo enganoso, e é enganoso porque os mercados eles não existem, independentemente das relações sociais que definem o que é produzido e vendido, como é produzido e quais configurações de classe moldam o comportamento dos produtores, dos vendedores e dos trabalhadores. Então a realidade atual do mercado ela é definida por gigantescas multinacionais, por bancos e corporações que dominam os mercados de trabalho e o de matérias-primas. Então escrever sobre, ou de falar sobre os mercados, como se eles operassem em uma esfera acima e além das desigualdades brutais entre as classes, é realmente esconder a essência das relações de classes contemporâneas. Tão fundamental, caro ouvinte, para qualquer entendimento, mas deixado de fora da discussão contemporânea, é o poder incontestado dos proprietários capitalistas dos meios de produção e distribuição, ou seja, a propriedade capitalista da publicidade, os banqueiros capitalistas, que acabam fornecendo ou negando crédito, e também os funcionários estatais nomeados pelo capitalismo. É bom que aqui a gente ponha, frise bem, os funcionários estatais nomeados pelo capitalismo, que regulam ou desregulam as relações de troca. Então, caro ouvinte, os resultados de suas políticas acabam sendo atribuídos a demandas eufemísticas de mercado, né, que parecem estar divorciadas da realidade brutal. Portanto, caro ouvinte, como dizem os propagandistas, ir contra o mercado é opor-se à troca de bens, isso é claramente um absurdo. Em contraste, também identificar demandas capitalistas sobre o trabalho, incluindo reduções nos salários, bem-estar e segurança, é confrontar uma forma explorativa específica de comportamento de mercado, onde os capitalistas procuram obter lucros maiores, contrariando os interesses e o bem-estar da maioria dos trabalhadores assalariados. Então, ao confundirmos as relações de exploração do capitalismo com os mercados em geral, os ideólogos conseguem vários resultados. Por exemplo, eles disfarçam o papel principal dos capitalistas, evocando uma instituição com conotações positivistas, isto é, um mercado onde as pessoas compram bens de consumo, se socializam com amigos e conhecidos. Então, em outras palavras, trocando em miúdos, quando o mercado, que é retratado como amigo e benfeitor da sociedade, impõe políticas dolorosas, é de supor que o faça para o bem-estar da comunidade. Pelo menos, caro ouvinte, isso é o que os propagandistas de negócios querem que o público acredite, comercializando a sua imagem virtuosa do mercado, ou seja, mascarando o comportamento predatório do capital privado à medida que perseguem maiores lucros. Então, um dos eufemismos mais comuns lançados no meio desta crise económica é a austeridade também, um termo usado para encobrir as duras realidades de cortes draconianos nos salários, nas pensões, no bem-estar público e o forte aumento de impostos regressivos. Então, medidas de austeridade significam políticas para proteger e até mesmo aumentar os subsídios estatais para as empresas e acabar criando maiores lucros para o capital e maiores desigualdades entre os 10% superiores e os 90% inferiores. Então, a austeridade implica autodisciplina, implica simplicidade, implica economia, poupança, responsabilidade, limites de luxo e gastos, né? Evitando a gratificação imediata para a segurança futura, ou seja, uma espécie de calvinismo coletivo. De facto, caro ouvinte, significa um sacrifício compartilhado hoje para o futuro bem-estar de todos no amanhã. No entanto, caro ouvinte, na prática, a austeridade, ela descreve as políticas que são projetadas pela elite financeira para programar reduções específicas a uma determinada classe em seu padrão de vida e serviços sociais, tais como saúde e educação, serviços sociais disponíveis para assalariados e trabalhadores, né? E isso significa que os fundos públicos podem ser desviados para um grau ainda maior para pagar altas taxas de juros para os detentores de títulos ricos, ou seja, os acionistas, enquanto sujeita a política pública aos ditames dos senhores do capital financeiro, que é o que temos hoje. Então, em vez de falar de austeridade com a sua conotação de severa autodisciplina, os críticos esquerdistas devem descrever claramente as políticas de classe dominante contra as classes trabalhadoras e assalariadas, políticas que aumentam as desigualdades e concentram ainda mais riqueza e poder no topo da pirâmide. Então, as políticas de austeridade são, portanto, uma expressão de como as classes dominantes usam o Estado para transferir o fardo do custo de sua crise econômica para o trabalhador. Então, caro ouvinte, os ideólogos das classes dominantes, eles cooptaram conceitos e termos que a esquerda originalmente usou para avançar na melhoria dos padrões de vida e os transformou em suas cabeças. E dois desses eufemismos cooptados da esquerda são a reforma e o ajuste estrutural. A reforma, por muitos séculos, se referiu às mudanças que diminuíram as desigualdades e aumentaram a representação popular. Reformas foram mudanças positivas que aumentaram o bem-estar público e restringiram o abuso de poder por regimes oligárquicos ou plutocráticos. Então, ao longo das últimas três décadas, no entanto, economistas, intelectuais, jornalistas e burocratas da Banca Internacional acabaram subvertendo o significado da reforma em seu oposto. Agora, a reforma se refere à eliminação dos direitos trabalhistas, ao fim da regulação pública do capital e à redução de subsídios públicos, né, que tornem os alimentos e os combustíveis acessíveis aos pobres. Então, no vocabulário capitalista de hoje, a reforma significa inverter as mudanças progressivas e restaurar os privilégios dos monopólios privados. Reforma hoje significa acabar com a segurança no emprego e facilitar demissões maciças de trabalhadores, reduzindo ou eliminando o pagamento de indemnizações obrigatórias. Reforma hoje não significa mais mudanças sociais positivas. Agora significa inverter aquelas difíceis mudanças e restaurar o poder irrestrito do capital. E isso, caro ouvinte, significa um retorno à fase anterior e mais brutal do capital, antes que existissem organizações trabalhistas e quando desapareceu a luta de classes. Portanto, caro ouvinte, reforma agora significa restaurar privilégios, poder e lucro para os mais ricos. Da mesma forma, os cortesãos linguísticos da profissão económica, eles têm cooptado o termo estrutural, ou se referir a um ajuste estrutural para servir o poder desenfreado do capital. Até à década de 70, caro ouvinte, a mudança estrutural se referia à redistribuição da terra de grandes proprietários para os sem terra, uma mudança no poder dos plutocratas para as classes populares. Estruturas se referia à organização do poder privado concentrado no Estado e na economia. Hoje, porém, caro ouvinte, a estrutura se refere às instituições públicas e políticas públicas que cresceram do trabalho dos cidadãos para promover segurança social, para proteger o bem-estar, a saúde e a aposentadoria dos trabalhadores. Então, alterações estruturais são agora, caro ouvinte, o eufemismo para desmontar essas instituições públicas, acabando com as restrições ao comportamento predatório do capital e destruindo a capacidade do trabalho para negociar, para lutar ou para preservar os avanços sociais. Então, caro ouvinte, o termo ajuste, tal como no ajustamento estrutural, é em si mesmo um eufemismo suave, um eufemismo que implica uma afinação, uma cuidosa modulação das instituições públicas e das políticas para reverter o equilíbrio e o bem-estar social. Mas, na realidade, caro ouvinte, o ajustamento estrutural representa um ataque frontal ao setor público e um desmantelamento da legislação de proteção e dos organismos públicos que protegem a mão de obra, que protegem o ambiente, que protegem os consumidores. Mas a verdade, caro ouvinte, é que o ajuste estrutural esconde, sim, um assalto sistemático ao padrão de vida do povo. Isso em benefício da classe capitalista. Porque a classe capitalista, caro ouvinte, ela tem cultivado uma colheita de economistas e jornalistas que pedem políticas brutais em linguagem branda, evasiva, uma linguagem enganosa. Isso a fim de neutralizar a oposição popular. Desafortunadamente, muitos dos seus críticos esquerdistas tendem a confiar na mesma terminologia. Isso por quê? Porque, dada a corrupção generalizada da linguagem tão difundida nas discussões contemporâneas sobre a crise do capitalismo, a esquerda ela deve deixar de confiar neste enganoso conjunto de eufemismos cooptados pela classe dominante. Porque é frustrante, muito frustrante, ver quão facilmente alguns termos entram em nosso discurso. Por exemplo, a disciplina de mercado. Então, o eufemismo disciplina, ela tem conotações de seriedade e ou um caráter que atua de forma conscienciosa em oposição ao comportamento irresponsável e escapista. Mas na realidade, caro ouvinte, quando é emparelhado mercado e disciplina, refere-se como os capitalistas se aproveitam dos trabalhadores desempregados, usando sua influência política e poder para que eles possam demitir ou intimidar os trabalhadores restantes em uma maior exploração e excesso de trabalho, produzindo mais lucro por menos salário, e também os intimidando quanto a greves. Também alcança a capacidade dos suplentes capitalistas de elevar a sua taxa de lucro, cortando os custos sociais de produção, tais como a proteção dos trabalhadores e do meio ambiente, a cobertura de saúde e as pensões. E temos também o impacto do mercado. O impacto do mercado que se refere por parte dos capitalistas das demissões em massa. Cortes nos salários e cortes dos planos de saúde e pensões. Tudo isso a fim de melhorar as cotações das ações, de aumentar os lucros e garantir maiores bónus aos empresários. Então, ao estabelecer um vínculo suave entre ambas as palavras, mercado e impacto, né, os apologistas do capital, eles disfarçam a identidade dos responsáveis por essas medidas, as suas consequências brutais e os imensos benefícios que goza essa elite. Depois temos outra, também muito cotada por aqui, que é as exigências do mercado. Essa frase eufemística, ela é projetada para tornar humana uma categoria económica para difundir a crítica longe dos verdadeiros detentores de poder de carne e sangue, para assim defender os seus interesses de classe e atuar de forma despótica sobre os trabalhadores. Em lugar de demandas de mercado, a frase deveria ser, abro aspas, a classe capitalista ordena aos trabalhadores que sacrifiquem seus próprios salários e saúde para que as corporações multinacionais obtenham mais lucros. Fecho aspas. Ou seja, um conceito claro, mas suscetível de despertar a ira dessas pessoas afetadas por essas medidas. E então se usa nas exigências de mercado. Tem também um outro eufemismo, que é o livre empresa. Que nada mais é que é um eufemismo unido a partir de dois conceitos reais. Empresa privada para o lucro privado e a livre concorrência. Então, ao eliminar a imagem subjacente do lucro privado para os poucos contra os interesses de muitos, os apologistas do capital inventaram um conceito que enfatiza as virtudes individuais da empresa e da liberdade em oposição aos vícios económicos reais da ganância e da exploração. Então, o livre mercado é um outro otimismo que implica também numa concorrência livre, justa e igualitária em mercados não regulamentados, ignorando a realidade da dominação do mercado por monopólios e oligopólios dependentes de desgastes massivos do Estado em termos de crise capitalista. Então, livre aqui neste contexto se refere especificamente à ausência de regulamentações públicas e de intervenção do Estado para defender a segurança dos trabalhadores, bem como a defesa do consumidor e do ambiente. Em outras palavras, livre mascara aqui a destruição indiscriminada da ordem cívica por capitalistas privados através do seu exercício desenfreado de poder económico e político. Ou seja, o mercado livre, caso ouvintes, é o eufemismo para o domínio absoluto dos capitalistas sobre os direitos e meios de subsistência de milhões de cidadãos. Em essência, uma verdadeira negação de suas liberdades. Aí nós temos um outro eufemismo, também muito usado, uma maguinha, e que é um tal de recuperação econômica. E esta frase eufemística, ela significa a recuperação de lucros pelas grandes corporações. Então, caro ouvinte, é disfarçada a ausência total de recuperação dos padrões de vida para as classes trabalhadoras e médias, a reversão dos benefícios sociais e as perdas econômicas dos detentores de financiamento, dos devedores, dos desempregados de longa duração e de pequenos empresários em bancarrota. Então, o que é ignorado no termo recuperação econômica é como o empobrecimento em massa, né, se tornou uma condição-chave para a recuperação dos lucros das empresas. E temos aqui um outro também, que é a privatização, né? Que é muito utilizada, né? Inclusive aqui pelo Brasil existem diversas contestações contra isso, né? E geralmente está sempre em discussão. E este eufemismo, ele descreve a transferência de empresas públicas, geralmente as empresas mais rentáveis, ou as que estão em melhor posição, ou os grandes capitalistas. Mas tudo isso a preços muito abaixo do seu valor real, levando à perda de serviços públicos, de emprego público estável e maiores custos para os consumidores, já que os novos proprietários privados, né, eles aumentam os preços, acabam demitindo os trabalhadores, mas tudo isso em nome de outro eufemismo, né? A tal eficiência. E eficiência aqui se refere apenas aos balanços de uma empresa. Ela não reflete os pesados custos de privatização suportados pelos setores relacionados à economia. Por exemplo, a privatização dos transportes acrescenta custos às empresas, tornando-as menos competitivas em comparação com concorrentes de outros países. Então, uma privatização, ela elimina os serviços nas regiões menos rentáveis, levando ao colapso económico local e ao isolamento dos mercados nacionais. E, frequentemente, os burocratas, alinhados com capitalistas privados, deliberadamente os desinvestem em empresas públicas e nomeiam colegas políticos incompetentes como parte da política de patronagem a fim de degradar os serviços e de fomentar o descontentamento público. E isso acaba criando uma opinião pública favorável à privatização dessa empresa. Em outras palavras, a privatização não é um resultado das ineficiências inerentes das empresas públicas, como os ideólogos capitalistas gostam de argumentar, mas é sim um ato político, um ato deliberado, destinado a aumentar o ganho do capital privado à custa do bem-estar público. Conclusão. Então, a linguagem, os conceitos e os eufemismos são armas importantes na luta de classes de cima, concebida por jornalistas, capitalistas e economistas para maximizar a riqueza e o poder do capital. Então, na medida em que os críticos progressistas e esquerdistas adotam esses eufemismos e seu marco de referência, as suas próprias críticas e também as alternativas, né, que propõem acabam sendo limitadas pela retórica do capital. Acabam também colocando aspas em torno do eufemismo, pode ser também uma marca de desaprovação. Mas isso não faz nada para avançar um quadro analítico diferente, necessário para uma luta de classe bem sucedida, ou seja, da luta da classe dos de baixo. Então, igualmente importante, é a necessidade de uma ruptura fundamental com o sistema capitalista, incluindo a sua linguagem corrompida e conceitos enganosos. Porque os capitalistas, eles derrubaram os ganhos mais fundamentais da classe trabalhadora e estamos recuando para a regra absoluta do capital. E isso deve elevar novamente a questão de uma transformação socialista do Estado, da economia e da estrutura de classes. Ou seja, uma boa parte integral desse processo deve ser a completa rejeição dos eufemismos usados pelos ideólogos capitalistas e a sua substituição sistemática por termos e conceitos que realmente refletem a dura realidade, que identificam claramente os autores desse declínio e que definem as agências sociais para uma transformação, uma real transformação política. Também, aqui é bom que a gente se contextualize o discurso e os teóricos da não conspiração, que no Brasil hoje são conhecidos como os tais coxinhas, né? É importante falar sobre isso, pois muitos deles são utilizados para que, como papagaios, reproduzam o que a classe dominante quer e que, no futuro, vai cair sobre suas cabeças também. Eu, se me dão licença, eu vou tomar uma aguinha, volto já para falar com vocês sobre isso. Você está na Cultura Online Brasil, com o programa Política e Cidadania, e eu vos agradeço mais uma vez a audiência. Fiquem por aí, a gente volta já já. Então, como eu estava vos falando, realmente existe uma classe de pessoas entre nós que elas, eu poderia dizer que elas não têm nome, mas elas existem. Eles estão por toda a parte, estão no trabalho, em casa, na escola, nas ruas, estão nas lojas, nos shopping centers. E realmente é altamente improvável que você não conheça alguém que pertence a essa categoria. São os tais chamados teóricos da não conspiração. Sabe aquele cara que tenta encerrar conversas, alegando que você não é nada mais do que um teórico da conspiração e que as informações que você compartilha são falsas ou não merecem credibilidade? Então, todos nós os conhecemos. Muitas vezes são os que possuem a acusação verbal de conspiração, né, como um argumento logicamente válido, definido em si. E a lógica, ela funciona mais ou menos assim. O teórico da conspiração, ele diz que você está dizendo que o povo sozinho pode causar uma autoimplosão de um edifício e que este cai a uma velocidade de queda livre em cima da sua própria estrutura. É isso? Então, isso é fisicamente impossível dizer sobre as leis de Newton e as leis da dinâmica térmica e tal, né? Então, e com isso, muitas vezes, o teórico da conspiração sai da conversa. Então, o que é que está acontecendo? Eles não tinham nada para argumentar sobre o assunto, por isso, o teórico da não conspiração, cujo pensamento é projetado e controlado pelo governo, pela mídia e pelo entretenimento de Hollywood, acabou recorrendo a uma resposta de engenharia social, né? Por essa razão, é fascinante realmente explorar a mentalidade e a psicologia dos indivíduos que tomam esta posição no lugar de uma postura lógica. Porque, por definição, conspiração quer dizer que um grupo de duas ou mais pessoas, secretamente planejando ou conspirando uma ação prejudicial, o mal contra outras pessoas. Então este comportamento faz parte da natureza humana. Porque os seres humanos, eles têm conspirado contra os outros desde o início dos tempos. Porque nunca houve um momento na história do mundo que um comportamento elementar de conspirar contra um inimigo não existisse. Você pode encontrar um período da história em que uma determinada característica emocional ou ação não existisse. Porque houve um tempo em que o genoma humano não expressasse o ciúme, a competitividade, o livre comércio, a raiva ou a felicidade. Então, por mais estranho ou ridículo que isso possa parecer, os não conspiracionistas, sem saber, seguem essa lógica. Porque se a evidência ela aponta para um crime de conspiração, por que não tratá-lo como tal? Por que demonizar o próprio conceito de conspiração? Porque este é um defeito central no processo de pensamentos teóricos da não conspiração. E eles são facilmente identificados pelo seu discurso, né? Porque o teórico da não conspiração, ele não vê que o campo de batalha está bem diante deles. E eles têm terceirizado todo o pensamento crítico e ação para um serviço de pensamento do governo conhecido como mídia de massa. É como está no campo de futebol. Porque enquanto a bola estiver em jogo, sem perceber o que está acontecendo. Então você vê as pessoas acenando para você na arquibancada para sair do caminho, mas você não entende o que eu estou dizendo, então que você continua a caminhar no campo com os fones de ouvido. Então, da mesma forma, os teóricos da não conspiração percebem todos os argumentos lógicos e racionais e as advertências feitas pelo teórico da conspiração como um ruído. Então, como a pessoa no campo de futebol, que fica sem compreender as advertências comunicadas por aqueles nas arquibancadas, os teóricos da não conspiração não podem perceber ou receber os sinais básicos da lógica e da razão. Porque os fones de ouvido aumentam a confusão da pessoa no campo. É como a TV e as notícias da mídia corporativa. Já que eles mesmos se recusam a olhar para as provas, eles colocaram sua fé no governo e na mídia corporativa de massa para guiá-los com segurança na sua realidade, entre aspas. Então eles ganharam e ganham um sentido de proteção psicológica deste sistema global. Então, uma vez que a informação a ser acreditada é quase sempre artificial, eles precisam ouvir suas próprias opiniões repetidas a eles pelas vozes na TV para que eles possam confirmar e reconfirmar e legitimar o seu próprio sistema de crenças. Então, em momento algum, o teórico da não conspiração irá planejar um dia de investigação ou dedicar algumas horas, de vez em quando, para pesquisar sobre o tema que ou colocar então qualquer pensamento em questionamento sobre esse tema que pretende abordar. Então, informações e problemas mundiais são apenas uma categoria em uma prateleira de categorias que compõem as suas vidas. Então, o teórico da não conspiração, ele ignora que o governo sempre implantou com a engenharia social e com o controle mental em massa sobre o público em geral. Porque para o teórico da não conspiração, caminhar confiantemente para longe de alguém que desafia seu sistema de crenças com factos científicos é-lhes absolutamente necessário. Eles precisam ter um conforto sustentável e, sobretudo, uma garantia de que aquilo que o governo e que a mídia estão dizendo é a verdade absoluta. Então, o teórico da não conspiração é, portanto, um ser profundamente interligado psicologicamente com o paradigma de controle mental da massa de hoje em dia. Eles são, por exemplo, uma espécie que representa um subproduto completo de engenharia social do século XXI. Porque a doutrina deste tipo de engenharia social é o programa aos seus seguidores a acreditar que quando o governo e a mídia acusam alguém de conspirações, então essa acusação é motivo para alguém ser considerado doente. Os sintomas são paranoias. Mas a paranoia é baseada em ilusões sistematizadas, e ilusões são baseadas em falsas crenças. Então a exploração adequada dos significados nos traz de volta a provar o que é verdadeiro ou o que é falso. E temos então aí um círculo completo. E a distorção ela é terminada. Então, os teóricos da não conspiração, eles acabam não percebendo que habitam neste círculo de palavras mal aplicadas, nunca explorando os significados ou fazendo o trabalho para determinar o que é o verdadeiro e o que é o demonstrável. Então, os teóricos da não conspiração, portanto, acordam todas as manhãs e alcançam o seu mapa de orientação mental conhecido como notícias da mídia corporativa. Porque sem este mapa estariam desorientados, pois não saberiam em que acreditar. Porque eles realmente, caros ouvintes, eles acreditam que se qualquer um fosse culpado da má conduta no mais alto nível do governo, alguém iria falar todo o tempo e todas as pessoas acabariam sabendo. Mas eles ignoram que segredos de Estado são a norma e que as operações do governo são realizadas em segredo. Eles ignoram também as consequências de cada indivíduo dentro do governo, isso incluindo aí os militares, que enfrentariam por falar publicamente a verdade. Então, apesar dessas consequências, muitas pessoas no governo ainda arriscam tudo e acabam expondo a verdade. E apesar de tudo isso, a ideia de manter segredo de Estado é um mito para os teóricos da não conspiração. Então, a ideia de que o governo iria fazer algo imoral, nefasto ou criminal, também é uma ficção para o teórico da não conspiração. Porque a história da guerra, a corrupção, a tirania e o fascismo são fatos incidentais, coincidências, insignificantes e irrelevantes para o teórico da não conspiração. Porque nenhum destes deve ser utilizado para avaliar os acontecimentos do nosso tempo, já que a história é uma coisa do passado. Os teóricos da não conspiração sempre optam por não ligar os pontos históricos, nem gostam muito de história, a maior parte deles. Porque, segundo eles, não há nada a aprender com a história da tirania e do totalitarismo. E para eles, quem tentar ligar os pontos provavelmente deve ser um teórico da conspiração. Isto vai de mãos dadas com o defeito lógico que nós acabamos discutindo anteriormente. Então, como o caso anterior do teórico da conspiração, que tem seus argumentos científicos desmascarados em virtude de simplesmente ser um doente com a acusação de ser um teórico da conspiração, notemos que os teóricos da não conspiração, eles usam o nome como um conceito carregado e comprovado, com o poder de rotular alguém permanentemente como doente. E neste caso, a tentativa de ligar os pontos automaticamente rotulam você como um teórico da conspiração. Então, na opinião dos teóricos da não conspiração, todo o pensamento crítico é deixado para as autoridades. Os cientistas fazem o seu trabalho e, em seguida, relatam os fatos para o governo e mídia corporativa, que cuidadosamente anuncia para as massas o que essas massas devem saber. Devem saber. Então, todos os cientistas que falam e dizem ter evidências contradizendo as alegações do governo deve primeiro ser endossado e aprovado pelos principais meios de comunicação e pelo governo. Eu dou risada porque realmente é assim. As pessoas só acreditam que eu costumo referir à televisão na escola TV. É, nós temos aqui no Brasil a escola TV, que realmente tem mais força, né, do que a escola pública. Não é verdade. É, a gente vê que existem pesquisas em que nos dizem que a maior parte das crianças das favelas, das comunidades mais carentes, passam mais de 8 horas em frente à televisão. Então, a gente por aí pode ter uma ideia de que sociedade, né, de que sociedade nós estamos, que sociedade nós estamos construindo. Mas como eu estava falando então, todos os cientistas que falam e que dizem ter evidências contradizendo as alegações do governo e que deve ser primeiro tudo endossado e aprovado pelos principais meios de comunicação e pelo governo, então todos eles realmente são considerados então os não teóricos, os não, não conspiratórias. Então, se esta aprovação, os cientistas são marginalizados, não importa o quão grande sejam os seus números e as suas descobertas, porque sem essas regras ridículas, né, a ilusão de ser um teórico da não conspiração, ela pode ser mentida. E esta é a psicologia da tirania, né? Porque a tirania e o totalitarismo, eles não podem ser implantados sem o controle mental da massa, né? Porque esta mentalidade perigosa de pensamento de grupo irá ignorar todos os sinais de alerta para ajudar a continuar avançando a agenda desejada, né? Eu costumo falar que são bem amansados, né? E assim o teórico da não conspiração é um instrumento mais importante, né, para manter o controle de massas. Porque sem essas embarcações de teórico da não conspiração do Império Global, planos que arquitetam não seriam possíveis, né? Porque é bem possível, caro ouvinte, de teórico da não conspiração do Império Global, os planos arquitetados eles não seriam possíveis, né? Porque é bem possível que daqui a alguns anos, né, o conceito de conspiração eu volto para o lugar onde ele pertence, que é ao lado de outros conceitos como o ciúme, o riso, o amor, o roubo, a luta, a amizade, o ódio e outras expressões humanas que definem quem somos. Porque até lá talvez ser um teórico da amizade, um teórico do roubo ou teórico do ciúme será o novo termo bicho-papão da propaganda. Ou talvez daqui a alguns anos nós vamos estar doentes e cansados deste ciclo vicioso de escravidão física e mental. Talvez até lá então as pessoas se cansem do sistema de controle. Talvez até lá eles o tenham abolido. Mas a verdade, caros ouvintes, é que estou muito feliz de ser considerado um teórico da conspiração. E estou muito feliz de ser assim considerado por todos aqueles ainda controlados, né, pelos experimentos da engenharia social dos últimos 100 anos ou mais. Porque nós somos a prova de que os seres humanos são capazes de pensar criticamente, sozinhos. E que esses seres, eles preferem ser livres. Porque nós, pessoas que pensamos, somos a personificação da resistência. E nunca corremos dos desafios e debates, né? Nós recriamos os meios de comunicação e nós somos responsáveis pela morte progressiva da grande mídia. É verdade, nós na web estamos fazendo uma revolução. Nós optamos por dar à humanidade uma voz do lado de fora do sistema de controle de engenharia social, né? E nós contamos com relatos em primeira mão. A evidência física, ela consiste com as leis consistentes, né, leis naturais, com documentos factuais, o senso comum da alta probabilidade e a evidência científica forense, antes de se saltar para conclusões. Nós não contamos com xingamentos para dar força à nossa posição, e nós não somos como um lembrete de que a mente humana nunca será completamente contida. Então, caro ouvinte, desvendar a realidade que enfrentamos se tornou absolutamente normal para nós. E as informações que os teóricos da não conspiração consideram assustadoras nada mais são para nós que uma notícia comum. Para aqueles de nós xingados de teóricos da conspiração, e no caso presente do Brasil, de petralhas e de bolivarianos. Então, para sermos considerados um teórico da conspiração pelos teóricos da não conspiração, é preciso acreditar que o governo é corrupto, acreditar que os outros são corruptos, mas não lhe dá o título de automaticamente. Então, a lista do que qualifica alguém como um teórico da conspiração vem mudando rapidamente e hoje é determinado em tempo real pela grande mídia e pelo governo. Hoje apenas o governo e a mídia corporativa decidem quem se qualifica como um teórico da conspiração. Porque o processo de pensamento do teórico da não conspiração é, portanto, previsível e automático. E porquê? Porque as agendas que estão sendo seguidas pelo governo e meios de comunicação social são previsíveis. E a mentalidade é que nenhuma pesquisa é necessária se a Associated Press, se a NBC, se a ABC, se a CBS, CBS, a Fox, a CNN, se a NPR, adicionaria aqui até Globo, o SBT, Record, etc., não concordarem em denunciar, e então todas as outras fontes devem ser falsas. Isso acaba clarificando então o processo de pensamento dos teóricos da não conspiração. Mas quão assustador isso parece, não é verdade? Porque nós, muitas vezes, nós não nos damos conta do processo de pensamento necessário para fazer alguém acreditar como eles acreditam, e a mentalidade do teórico da não conspiração, que acredita sem questionar na mídia corporativa, ela é silenciosamente tão culpado pela situação do mundo de hoje quanto os indivíduos que realmente executam os crimes que nos trouxeram até onde nós estamos. Porque pouco ou nenhum esforço é colocado pelos teóricos da não conspiração para aprender sobre suas próprias mentalidades sociais, para aprender sobre a engenharia social, sobre o pensamento do grupo e de propaganda do governo e também da história do controle da mente. Porque os teóricos da não conspiração são, portanto, indiretamente conduzidos, né, por muitas das profecias religiosas e culturais do fim dos tempos e as previsões dos profetas do fim do mundo. Então eles estão provando serem peças-chave nos eventos que estão por vir. Eles já esculpiram a sua marca na história como defensores do Império Global. Porque todos que desempenharam um papel no apoio ao Império Global dos Estados Unidos da América já deixaram a sua marca. Vamos todos então esperar e ver como esse defeito mental vai funcionar, né? E qual o papel que esses teóricos da não conspiração terão na condução das peças finais do governo global. Será que eles serão recompensados? Será que eles vão apoiar o extermínio de todos os pensadores críticos? Será que vão descobrir que os teóricos da não conspiração estavam expressando um DNA alternativo? Ou estaria esta ideia aí de longe? Muito longe? Será que no fim eram todos parte de um experimento maior? Será que o processo de despertar final ou massa crítica será pisado por este núcleo de teóricos da não conspiração que acreditam cegamente nas mentiras programadas pelo governo? Ou eles serão responsáveis por atrasar a massa crítica nos próximos anos, né, e nas próximas décadas? Não nos esqueçamos, caro ouvinte, das camadas de lógica defeituosa, a fé cega no governo, que são necessárias para ser considerado um teórico da não conspiração. Parece bizarro, não é verdade? Mas é a verdade. Foi dito que em tempos de engano, em massa, dizer a verdade é um ato revolucionário, o que realmente nunca foi tão aparente. Você quer fazer um impacto sobre os outros? Você quer ser um gigante entre os homens? Então diga a verdade e veja as ovelhas correrem. Há tanta falsidade no mundo de hoje que, se você cegamente reverter tudo aquilo que o governo e a mídia dizem, por padrão você estaria mais próximo da verdade do que se acreditasse até mesmo em algumas coisas do que eles dizem. Porque a objetividade daqueles que não confiam em nada, ou daqueles que creem muito fácil, acaba dando a mesma coisa. Porque a verdade, ela não exige crença. Lembremos-nos do teórico da não conspiração que diz que alguém já teria falado. Todos nós já ouvimos essa desculpa. Claro, há sempre alguém que fala, só que eles chamam aqueles que falam, não importa o quão alto no governo eles estão, de teóricos da conspiração, em vez de alguém que está falando a verdade ou delatando. Então é hora de memorizar, caro ouvinte, a teia não lógica, aquela teia que qualifica um teórico da não conspiração, e não tomar por certo o que essas pessoas significam para a pessoa, para a nossa batalha pela liberdade, e qual o papel-chave, né, que irão desempenhar no controle final do que já foi um farol para a liberdade em todo o mundo. Porque, por mais que nós continuemos todos os dias na nossa luta pela verdade, é difícil entender como uma pessoa comum com que você se depara, que seja um teórico da não conspiração, tendo um impacto tão grande sobre milhões de pessoas no mundo e também na direção da humanidade como um todo, né? Incluindo a sobrevivência global da raça humana. Caros ouvintes, nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência e até ao próximo programa, até à próxima quarta-feira, com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos e até lá. E bom frio, curtam o frio.